Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.
Bom dia, caros ouvintes da Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes. Mais uma vez estamos aqui com a Fernanda e com a Ana Cláudia para continuar a nossa série de bate-papo. E hoje vamos falar sobre o trabalho e a economia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Dora.
Olá. E então, para começar, Fernanda, vamos começar consigo. Você trabalhou no Brasil?
Sim, trabalhei muito. Eu trabalhei antes de começar a universidade, porque eu demorei um pouco a entrar na universidade. Eu trabalhei num órgão do governo e depois, durante a universidade e depois de formar, eu trabalhei na área na qual eu estudei. Eu fiz um bacharelado em inglês, então eu dei aula de inglês em muitos colégios, em muitas escolas, em muitos cursos de língua, em muitas empresas. Uhum. Então trabalhei, sim, muito tempo.
E como foi o processo de candidatar-se a esses empregos? Podes falar só de um emprego, se for uhum. possível.
O trabalho que eu tive antes de entrar na universidade, na verdade, foi o que a gente chama no Brasil de QI, quem indica. Porque meu pai conhecia alguém que trabalhava num órgão do governo, eu precisava de um trabalho, ele conversou com essa pessoa me chamou para entrevista, eu fui entrevistada e fui contratada.
É isso, é esse o jeitinho brasileiro?
É quase como um jeitinho brasileiro, sim. Então, foi o trabalho que eu tive antes. Mas depois, durante o tempo da universidade e depois, eu fui para entrevistas formais, onde tinha que levar o currículo era analisado, tinha que ter referência, eles contactavam essas referências. Eu tive a entrevista em português e em inglês para ver qual era o meu nível de inglês, se eu estava apta a dar aula de inglês para outras pessoas. Então, foram esses dois estilos de entrevista e de processo que eu tive na minha vida de profissional no Brasil.
Muito obrigada, Fernanda. Uhum. E vamos falar então um pouco sobre a sua experiência com o trabalho no Brasil, Ana Cláudia.
Sim, eu trabalhei no Brasil por aproximadamente 9 anos, quando eu saí da universidade, e trabalhei sempre como professora. Então, trabalhei em diferentes escolas, e na maioria dessas escolas eu ensinei português, que seria o equivalente das aulas de inglês nos Estados Unidos, onde a gente aprende literatura, a gramática, trabalha com textos, com língua em geral. E o processo para entrar nesses empregos, a maioria deles, a gente passa por um concurso. Então, o concurso é uma prova formal, onde não aparece o nome do candidato e a pessoa que tira a nota mais alta nessas provas é chamado para esses trabalhos. E aí, depois da prova, pode ter uma entrevista onde você leva o currículo, mas geralmente os concursos no Brasil são populares e as pessoas se preparam, tem todo um comércio voltado para os concursos no Brasil, para venda de material, preparação, tem cursos para passar por concursos.
E custa muito dinheiro para a gente se preparar para esse tipo de concurso?
Não só dinheiro, mas especialmente tempo.
Tempo, claro.
Sim, as pessoas precisam estudar muito, ler muito, tem uma preparação muito longa para essas provas e tem milhares de candidatos, então.
Então, o seu trabalho de professora foi através de um concurso público?
Sim.
E você dava aula em escola pública?
Não, eu dei aula no SESI, que é uma escola, eu não sei.
O que significa como... SESI, você lembra?
É serviço... Tem o eu não lembro.
Tem alguma coisa associada à indústria?
Serviço social da indústria.
Serviço
assim.
E educação, de repente?
Não, eu acho que é outra coisa, eu não lembro agora. Mas é uma escola criada e financiada pela indústria e para a indústria, recebe outras pessoas da comunidade e os alunos pagam algo em torno de R$50 por mês, o que daria, não sei, $15.
Talvez $15, mais ou menos.
Uhum.
Muito bem. E vamos falar então um pouco...
E você?
Ah, desculpe. bom, como vocês sabem, eu vim para os Estados Unidos quando tinha 11 anos.
Então, não trabalhou.
Exatamente. Então, graças a Deus, não é?
Não seria trabalho infantil.
Exatamente. Então, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em Portugal. E os meus pais, a minha mãe, por exemplo, e o meu pai também, eles só terminaram com a quarta classe. Que eu sou da parte de Portugal de onde eu sou. Naquela altura, a maioria das pessoas naquela altura, principalmente as pessoas que viviam nas aldeias e que não tinham assim muito dinheiro, só terminavam com a quarta classe, ou o quarto grau, não é? E então, obviamente, com esse tipo de educação não podem fazer nada, não é? Então, a minha mãe... trabalhava na agricultura, não é? Com a minha avó. Ela trabalhava na agricultura com a minha avó. E meu pai foi para a França quando ele tinha 15 anos para trabalhar na França, porque não havia, naquela altura, não havia muitas oportunidades para de trabalho em Portugal, não é? E ele então foi para a França para poder trabalhar lá e ganhar dinheiro, obviamente. E então ele trabalhava na construção. E que é muito comum, muito homem português trabalha na construção. E meu avô também foi para a França durante a época do Salazar. E foi para lá de uma forma assim muito secreta. Ninguém sabe exatamente como ele chegou à França, que naquela altura não se podia sair de Portugal, quando o Salazar era o ditador em Portugal. Então meu avô com outros homens naquela altura... essencialmente fugiram para a França para poderem trabalhar lá e para poderem enviar dinheiro para Portugal, porque naquela altura não havia muito dinheiro. E foi assim que a minha família, graças a Deus, conseguiu sobreviver. Foi assim. Bom, então é isso. A maioria da minha família lá em Portugal são agricultores. Uhum. Hoje em dia, claro, os meus primos jovens como eu já têm assim, profissões... têm outros tipos de profissões e terminaram a universidade. Mas naquela altura, durante quando meus pais estavam a crescer, naquela altura, era muito difícil ir para a universidade. Então, e é isso. Aqui nos Estados Unidos, eu trabalho como professora de espanhol e também de português e também como locutora aqui da nossa rádio Perspectivas. E também já tive outros trabalhos no passado, mas só aqui nos Estados Unidos, nunca no exterior, nunca fora dos Estados Unidos. Uhum. E então, falando sobre trabalho no exterior e aqui nos Estados Unidos, com base na vossa experiência, Fernanda e Ana Cláudia, há alguma diferença entre o mundo do trabalho aqui em comparação com o mundo do trabalho no Brasil? O que é que vocês acham?
Ah, sim, há muitas diferenças, né? E eu acho que essas diferenças estão concentradas nas leis trabalhistas. O Brasil tem leis trabalhistas muito fortes e foram obra dos italianos no Brasil. Eles chegaram em São Paulo, principalmente, para substituir a força de trabalho escrava. E eles, claro, que não gostaram da maneira como foram tratados. E em 1917, eles fizeram uma greve geral, pedindo por melhores condições de trabalho. E as leis trabalhistas vêm daí, são muito parecidas com as leis trabalhistas europeias, especialmente as italianas, claro. Fernanda, você quer falar mais sobre...
Não, eu também acho que, voltando a esse assunto, por causa das leis trabalhistas, as condições de trabalho no Brasil tem muitos outros critérios que a gente não vê aqui nos Estados Unidos. Então, você trabalha durante um ano inteiro, depois desse um ano, você tem o direito a ter um mês de trabalho, um mês de férias remuneradas. Uhum. Então, você tem 30 dias que você vai fazer o que você bem entender e você vai receber o seu salário naquele mês. Além disso, a gente tem também o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é um dinheiro que o empregador paga para você, mas não diretamente para você, é colocado numa conta de um banco e esse dinheiro fica sendo armazenado. É quase como se fosse uma coisa similar ao 401k aqui nos Estados Unidos,
sim.
onde você tem esse dinheiro direcionado à aposentadoria, mas com a diferença de que no Brasil ele é pago, ele é depositado e se você for mandado embora do trabalho, se você for demitido, você pode retirar esse dinheiro para poder te ajudar a sobreviver no período que você está em busca de outro trabalho. E outra coisa que eu estou lembrando também é o 13º. O que é o 13º? No final do ano, na época do Natal, os funcionários recebem um 13º salário. Por que 13º? Porque o ano tem 12 meses. Então, é como se fosse existir um 13º mês na onde você receberia o seu salário. E por que que existe isso? Para incentivar o consumo. Porque esse 13º é pago na época perto do Natal, onde todo mundo está comprando presente,
exatamente.
Se preparando para viajar. Então, tem esse 13º. Em algumas ocasiões, dependendo da empresa e dos incentivos, você tem um 14º também. E é muito, muito comum ouvir falar dos políticos que tem 14º, 15º, mas a gente não sabe se é verdade ou mentira. Mas então temos muito mais apoio trabalhista por causa de tudo que a Ana já falou. E outra coisa também que eu acho que é interessante levar em consideração com relação ao trabalho é que no Brasil tem muito feriado.
Sim.
Muito feriado.
O carnaval é um feriado nacional.
É. Tem muito feriado. Tem, por exemplo, essa semana mesmo teve um feriado.
Sim.
Não é? Ontem teve um feriado, que era um feriado relacionado à igreja, à religião católica.
Sim, sim, sim.
E aí, quando o feriado acontece num dia que está perto do fim de semana, tem aquela ponte onde não se trabalha não se trabalha na quinta, não se trabalha na sexta, não se trabalha no sábado e não se trabalha no domingo. E esses feriados são remunerados.
Uhum.
Porque
fantástico.
É o dinheiro que você está recebendo e não está trabalhando. Então, tem vários fatores que são cumulativos nas diferenças de trabalho aqui e lá.
E qual é a idade da reforma no Brasil?
A idade da aposentadoria, dizemos aposentadoria, é de 65 anos para o homem e 60 anos para as mulheres, se eu não me engano. E tem outras diferenças importantes. No Brasil é muito mais difícil demitir uma pessoa, por exemplo, porque tem um contrato de trabalho, se você demite a pessoa, você está quebrando esse contrato e você precisa pagar uma multa. Então, um outro dia em que eu estava aqui, eu falei sobre o trabalho das pessoas de 16 anos. E no Brasil, eles geralmente não contratam pessoas de 16 anos, porque é muito mais difícil mandar embora. E mais caro contratar essas pessoas também para trabalhar meio período, que seria o caso de um estudante de 16 anos.
Bom, muito bem. Então,
e de Portugal, que informação você pode dar para a gente?
Bom, o conhecimento que eu tenho é o seguinte. Então, eu sei que em Portugal o trabalhador tem direito, não é? Por lei, tem direito a um mínimo de 22 dias úteis pagos. Não é? E então essas são das férias, exatamente. Então essas são as férias. E em Portugal as férias, como em todos os países, obviamente são muito importantes. E basicamente quase todos os portugueses tiram férias durante o verão, não é? Que é para poderem viajar, porque há muitos imigrantes, não é? E há muitas pessoas que vivem fora do país, muitos portugueses que vivem fora de Portugal. Então muita família vem visitar a família em Portugal e outros tantos também vão visitar a família fora de Portugal. Então, é por isso que as férias para nós é muito importante para podermos visitar a nossa família, seja dentro ou fora do país. Outra coisa que eu sei é que a idade de reforma em Portugal é de 66 anos e, cuidado, 3 meses.
Mentira!
É. É muito importante. Então, 66 e 3 meses é a idade da reforma em Portugal. E aparentemente dizem que para o ano 2019 talvez seja 67 anos. Bom, então é isso, não é?
Você sabe se tem diferença para homem e para mulher?
Que eu saiba, não tem diferença. No Brasil tem, que é algo super interessante. E aqui nos Estados Unidos, vocês sabem se existe uma diferença?
Eu acho que não existe.
Eu acho
a diferença importante, porque as mulheres acabam trabalhando em casa, elas são mães.
Ou triplamente, não é?
Sim.
Sem dúvida.
No Brasil não é um serviço que os homens geralmente fazem.
Em Portugal também é basicamente a mesma coisa. As coisas estão a mudar, obviamente, mas a mulher ainda trabalha, ainda faz a maior parte do trabalho doméstico, não é? Ainda é o trabalho da mulher. E também, outra coisa que... Eu acho que nós ainda não falamos sobre a licença parental, não é? E a licença parental, por exemplo, em Portugal, eu sei que o pai e a mãe têm direito a 120 dias com remuneração, não é? E a 100%, essencialmente. E têm direito a 150 dias com remuneração a 80%. E é isso. E também, outra coisa interessante é que se a licença parental é partilhada pela mãe, por pai e por mãe, ambos, então os portugueses têm direito a 150 dias com remuneração a 100% ou 180 dias com remuneração a 83%.
Meu Deus!
Então é muito específico, exatamente.
Os três perseguem os portugueses.
É isso mesmo.
No Brasil não chamamos de licença parental, chamamos de licença paternidade ou maternidade. Você lembra dos detalhes, Ana?
Eu sei que para mulher são 6 meses, era 4 meses, mudou para 6. Para o homem eu não tenho certeza.
Acho que são 20
sabe.
Dias, não é?
No
máximo de 20 dias para o homem, para poder estar com o filho.
Sim.
E a remuneração é 100%?
Isso, eu não sei detalhes, mas sim, eu creio que seja.
Sim, sim. Pra geralmente...
Para mulher, sempre foi.
Essas remunerações que não são por dia de trabalho, são por alguma ocasião especial, como as férias e a licença maternidade, geralmente tem um acréscimo.
É mesmo? Um sim. terço?
Sim, geralmente
você
tem um acréscimo.
Você tem razão.
Não, é o salário,
mais...
Mais
um terço.
Uhum.
É o 3 de Portugal que veio pro Brasil, ó. Um terço.
Pra gente ver como benefício.
Como benefício.
Fantástico, muito bem. Muito, muito bem. Ok, fantástico. E então, para terminarmos com a nossa conversa, ou com o nosso bate-papo de hoje, em termos económicos, na vossa opinião, vocês acham que é mais fácil ou mais difícil viver aqui ou no Brasil? O que é que vocês acham?
Para mim, pessoalmente, eu não tenho nem dúvida. Que é muito mais fácil viver aqui nos Estados Unidos. Por vários fatores, mas baseando na economia, aqui você tem um salário mais digno, mesmo você não tendo as leis trabalhistas que existem no Brasil, o seu salário é digno, você consegue sobreviver, você consegue fazer coisas, você tem como comer, como pagar o seu aluguel, como pagar a sua casa, como ter o seu carro, como viajar. Desculpe, de uma maneira digna. E no Brasil não é assim. E especialmente agora, com tudo que está acontecendo no Brasil, é muito mais difícil. Então, sem dúvida, se eu for comparar se é mais fácil viver aqui ou lá, muito mais fácil viver aqui. O que você pensa, Ana?
É mais fácil viver aqui, sim. O Brasil tem muita desigualdade. Nos Estados Unidos também tem muita desigualdade.
Sem dúvida.
Então, vai depender muito da família, da região aqui, mas no Brasil a desigualdade é muito grande, é abismal. Então, tem pessoas que vivem, que trabalham em condições excelentes e outras pessoas que são exploradas diariamente. Então, depende, mas... Em termos gerais, trabalhar aqui é melhor, a economia aqui é melhor.
Eu concordo, eu acho que é mais fácil viver aqui nos Estados Unidos. Então, eu diria que é mais fácil de viver aqui nos Estados Unidos do que viver em Portugal, na minha opinião pessoal, não é? Mas, bom, eu tenho vivido aqui já há muito tempo, muitos membros da minha família também vivem aqui nos Estados Unidos, mas também tenho muita família que vive na França, que vive no Canadá, não é? Porque é difícil de viver e de trabalhar em Portugal e obter um salário assim bem bom para poder sobreviver bem, não é? Então, eu li um artigo faz pouco tempo, por acaso, que... Então, em Portugal o salário mínimo é mais ou menos 550 euros, não é? Esse é o salário mínimo. Mas dizem que para uma pessoa poder viver assim normal, bem, e para poder comprar as coisas necessárias, não é? Pagar o aluguel de um apartamento ou bom, para poder viver bem, não é? Precisa de 900 euros. Então, a maioria dos portugueses, não é? Que ganham o salário mínimo, para eles é muito difícil viver bem em Portugal, não é?
Sobreviver,
exatamente. Essa é a palavra que eu devo usar. E então, por isso eu digo isso, que aqui no, nos Estados Unidos talvez seja mais fácil para sobreviver e para viver bem, não é? Nem para sobreviver, mas para viver não bem, não é? Depende da definição do bem, mas para viver de uma forma assim...
Confortável,
exatamente. Muito obrigada. E também, felizmente, a economia portuguesa está a melhorar. Então, graças a Deus, não é? E está numa fase de recuperação.
Uhum.
A PIB, que é o Produto Interno Bruto, não sei exatamente como é no Brasil, não sei se é a mesma coisa. Então, aparentemente, cresceu mais ou menos 1% no primeiro trimestre deste ano. Então, já está a crescer. E para fazer uma comparação... E também... os portugueses, essencialmente, estão mais otimistas, não é? Com relação... A economia, que é, para nós, graças a Deus, são boas notícias, não é? Porque o português tem sofrido bastante com a crise económica em Portugal. E também outra coisa é que, imagino que esteja talvez relacionado com a economia, mas o setor do mercado de trabalho, por exemplo, também tem melhorado bastante, graças a Deus. Por exemplo, a taxa de desemprego baixou de 14,4% no ano 2015 para 11,6%.
Uau, isso é muito bom.
Em 2016. Então, graças a Deus, está a melhorar, não é? E dizem que, os economistas, não é? Dizem que vai continuar a baixar no ano 2017. O desemprego vai continuar a baixar, que são, outra vez, boas notícias. Uhum. para nós. E é isso.
E no Brasil já é uma condição um pouco triste, porque enquanto a sua taxa de desemprego em Portugal está baixando, no Brasil a gente está tendo uma taxa muito alta comparada com os anos desde 2012. A gente tem 13,7% de desemprego, que seria como 14 milhões de pessoas.
Uau.
E você falou que o salário mínimo de Portugal é...
550 euros, mais ou menos.
Uhum. No Brasil, é 937 reais, que seriam...
300
dólares.
Uhum.
Né? Então, se a gente analisar, é impossível uma família sobreviver com 300 dólares ao mês, sendo que eles têm que pagar aluguel... Luz, água, comida, transporte, é impossível.
Claro. Sim, é um grande desafio para as pessoas que vivem no nosso país, não é?
É um
Espero que as, que as coisas melhorem, não é?
Sem dúvida, uhum. Todos esperamos.
Sim.
Bom, ok. Vocês têm mais alguma coisa a adicionar a este tema?
Não, estou bem.
Ok. Bom, queridos ouvintes, hoje ficamos por aqui. Mas no próximo programa continuaremos a falar sobre lazer com a Fernanda e com a Ana Cláudia. E muito obrigada outra vez pela vossa participação neste programa de hoje.
Muito obrigada a você, Dora. Foi um prazer. Até a próxima.
Até a próxima.
Até a próxima. Tchau.
Tchau. Bom fim de semana.
Rádio Perspectivas, expandindo nossos horizontes.